Ciao, come te la passi? Che bello trovarti qui per un'altra puntata nuova di Zeca di Walk and Talk versione italiana. Qui con te ci sono io e il prof James e ti guiderò nel percorso affinché possa migliorare la tua abilità di ascolto e imparare tante cose nella lingua del bel paese attraverso dialoghi basati su situazioni reali di uso. Sei pronto? Pronta? Allora, si comincia! Para você que está ouvindo um Walk and Talk pela primeira vez, fique atento ou atenta, porque você pode ter acesso ao diálogo transcrito, tradução e uma parte com explicações mais detalhadas ainda na descrição desse episódio em fluencytv.com. E como estamos aqui para aprender bastante italiano, tenho que te dizer que esse podcast é um podcast que requer interação. Por isso, você vai me ajudar a fazer o melhor Walk and Talk possível. Para isso, toda vez que você ouvir esse sonzinho aqui, será o seu momento. Ao longo do episódio, eu vou te pedir para repetir comigo as construções ou até mesmo para me responder algumas perguntinhas. Mas é tudo tranquilo. Tudo vai ter a ver com o diálogo que a gente vai escutar daqui a pouco. Assim, eu vou poder contar com a sua atenção em cada parte do que iremos aprender hoje. E no nosso encontro de hoje, ouviremos a Hilda e a Eva. Uma delas passou por uma situação não tão bacana. Ouça o diálogo tentando descobrir qual foi esse climão. Ascoltalo bene.
Ehi, Eva! Ti vedo un po' giù. Che succede?
Ti ricordi che io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri? Ebbene, mi ha dato buca.
Ma che sciocco! Non ti ha nemmeno telefonato?
Eh sì. Mi ha detto che il suo gatto stava male e che doveva portarlo dal veterinario.
Ma... e tu te la sei pure bevuta?
E aí? Você conseguiu descobrir perché a Eva tá meio tristinha? Che ne dici di ascoltarlo ancora? Andiamoci!
Eva, ti vedo un po' giù. Che succede?
Ti ricordi che io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri? Ebbene, mi ha dato buca.
Ma che sciocco! Non ti ha nemmeno telefonato?
Eh sì. Mi ha detto che il suo gatto stava male e che doveva portarlo dal veterinario.
Ma... e tu te la sei pure bevuta?
E vamos construir agora a nossa ponte. Vamos analisar cada parte para entender tudo o que rolou. Simbora! A Hilda percebe que a Eva tá meio amuada e logo lança a pergunta para a amiga. Ei, Eva, ti vedo un po' giù. Che succede? Quando ela diz ti vedo un po' giù, ela percebe que a Eva tá um pouco para baixo. Assim como em português, o giù, que significa embaixo ou para baixo, vai ser usado com esse contexto de quando estamos para baixo ali mesmo, né? Tristonhos. Repete comigo pra gente começar bem. Ti vedo un po' giù. Ti vedo un po' giù. E aí vem a pergunta, que succede? Ou seja, o que está acontecendo? O que está rolando? Ela é muito usada pelos jovens. Você também poderia perguntar da seguinte forma, que está succedendo? Bem próximo do que dizemos em português. Temos o verbo succedere, que significa acontecer ou suceder, que em italiano tem dois Cs. Por isso, vamos fazer uma leve pausa entre o su e o cedere. Andiamo noi. Que succede? Che succede? Vamos juntar tudo e perguntar a Eva o que tá acontecendo com ela? Bora lá. Ti vedo un po' giù. Che succede? E aí, a Eva começa a chorar as pitangas dela, contando sobre o fato que a deixou assim. Ela diz, ti ricordi che io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri? Ebbene, mi ha dato buca. Povera Eva. Vamos dividir em partes para entender melhor o que ela falou ali. Ela inicia com ti ricordi che? Bem tranquilo, significa você se lembra que? Temos aqui um verbo reflexivo, que por sorte é bem parecido também com português. Você saberia dizer então me lembro que em italiano? Mi ricordo che. Vamos passar os dois juntos? Vem comigo. Ti ricordi che? Mi ricordo che. E aí, ela pergunta ali, né? O que ela quer saber se a Hilda se lembra? Io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri. Ou seja, ela e o Filippo tinham decidido sair ontem. Tipo aquele date ali, né? Com um crush. Pois bem. Note bem agora, no momento muito importante, que o avevamo deciso significa tínhamos decidido. Perceba que estamos falando de uma ação no passado que que aconteceu antes de outra coisa também no passado. Ou seja, algo deve ter acontecido depois, mas ainda no passado, para que a Eva esteja assim. Imagine que se eu te dissesse que não fui para a festa da Hilda porque não tinha comprado um presente para ela. O fato de não ter comprado o presente veio antes de não ir à festa, e as duas coisas estão no passado, como vocês podem perceber. Em italiano, eu poderia dizer non sono andato alla festa perché non avevo comprato un regalo. Nesse tipo de frase, vamos usar o nosso auxiliar essere ou avere no imperfeito, mais o particípio do verbo principal, que trocado ali por miúdos, é aquela forma que termina com ato, uto ou ito, quando estamos falando de verbos que seguem a regularidade, aqueles mais comportados, digamos. Vamos construir juntos da mesma forma que a Eva fez? Vamos recapitular. Ela usou avere ali, né, no início, ficando avevamo, porque se refere a nós tínhamos, noi avevamo. E o verbo decidere vindo logo depois, ficando deciso. Como ele não termina em ato, uto ou ito, podemos considerá-lo irregular. Mas chega de blá blá blá, vamos praticar. A gente vai conjugar todo o verbo avere no imperfeito e a gente vai juntar ele com o verbo decidere. Vai ficar sempre deciso, ele não vai mudar. O que vai mudar justamente é só o início, o primeiro verbo que vai ser o avere. Vieni com me. Avevo deciso. Para eu tinha decidido. Avevi deciso. Para você tinha decidido. Aveva deciso. Ele ou ela tinha decidido. Avevamo deciso. Nós tínhamos decidido. Note que eu falei avevamo e não avevamo. A tônica aqui vai ser diferente na palavra. Então, avevamo. Avevate deciso. Vocês tinham decidido e avevano deciso. Eles ou elas tinham decidido. Bravo, così si fa. E o que foi mesmo que eles tinham decidido fazer? Isso, sair ontem. Uscire ieri. Repete comigo se atentando ao som do SC em uscire. Uscire ieri. Uscire ieri. Favoloso. E aí ela continua com ebbene, mi ha dato buca. Pois bem, ele me deu bolo. Daí então o motivo pelo qual a Eva tá ali malzinha. O ebbene veio carregado. Ele significa pois bem, pois então. Logo depois temos o mi ha dato buca, que como acabamos de ouvir, será o me deu bolo. Tipo, quando alguém marca com você, mas quando chega ali no horário, né, a pessoa não aparece. Perceba que em italiano você não pode traduzir essa expressão ao pé da letra. Tipo, dare torta, né, pra um dar bolo. Então, tenham cuidado com isso. Mi raccomando. Mas continuando. Se fosse você me deu bolo, bastaria você trocar o A pelo ai. Porque tá sendo direto pra pessoa com quem a gente tá falando. Ficando mi hai dato buca. E vamos repetir o que a Eva disse. A gente vai colocar a Lina como se fosse falando dele, do Filippo. Então vai ficar, ele me deu bolo. Então vai ficar um pouco mais diferente, voltando então para o A. Vamos lá. Ebbene, mi ha dato buca. Coloca muita força nesse primeiro B ali do ebbene, tá? Vamos lá. Ebbene, mi ha dato buca. É isso aí. Mas seguindo, a Hilda, um pouco furiosa com a situação, solta. Ma che sciocco! Non ti ha nemmeno telefonato! Pois é, né, Hilda? Eu teria dito mesmo. Ma che sciocco! Mas que estúpido! Assim como aqui no Brasil temos muitas palavras para expressar que alguém é tonto, tolo, besta, como dizemos aqui no Nordeste, por exemplo. Vamos aprender algumas? Vamos fazer isso trocando o final de cada frase dita pela Hilda. Começando com o que ela disse. Ma che sciocco! Ma che scemo! Ma che stupido! Ma che ridicolo! Molto bene! Sobre essas formas de chamar alguém de estúpido, eu deixei uma seção especial na descrição desse episódio no portal fluencytv.com. A Hilda ainda pergunta, mas ele nem te telefonou? Non ti ha nemmeno telefonato? Perceba que o nemmeno reforça essa negação. Essa palavra tem uma dupla M, então vamos prolongar um pouco mais o seu som. Além disso, vemos aqui uma construção no nosso passato próximo, que é a ação que o nome próprio diz ali, né? Uma coisa que aconteceu no passado um pouco mais recente, com relação justamente ao fato deles terem decidido sair. E aqui a gente coloca os pontos no passado. Primeiro, eles marcaram, por isso a gente falou, né? Avevamo deciso, nós tínhamos decidido. E depois, ele deu o bolo ali nela, por isso que ela falou, mi ha dato buca. Então vejam só como é que a gente vai estabelecer essas relações do passado em italiano. Percebam mais uma vez que para esse passado um pouco mais recente que a gente utilizou com o nosso passato próximo, o auxiliar vai ser igual, ainda vai ser o avere. Mas só que dessa vez vamos conjugá-lo no presente, mi ha dato buca. Vamos comparar. Presta bem atenção. Se você quiser dizer telefonei, fica ho telefonato. Ripeti com'è. Ho telefonato. Se você quiser dizer que tinha telefonado, diga avevo telefonato. Boa. Mas agora vamos repetir o que disse a Hilda. Non ti ha nemmeno telefonato. Perceba que o nemmeno ficou entre o a e o telefonato. Diciamolo ancora. Andiamo. Non ti ha nemmeno telefonato. Parece que sim, ele telefonou, e com uma desculpa. Você lembra do que ele disse como desculpa? Disse que o gato estava doente. A Eva diz então, Eh sì, mi ha detto che il suo gatto stava male e che doveva portarlo dal veterinario. Vamos dividir essa desculpa em duas partes para ver se a gente aceita ou não aquilo que o Filippo disse. Mi ha detto che il suo gatto stava male, ou seja, me disse que o seu gato estava mal. Olha o passado aí de novo que acabamos de ver. Dessa vez com o verbo dire no final. Mi ha detto. Note que do dire para detto mudou bastante. Nem preciso dizer que ele é irregular, né? Pois é. Ele disse que o gato dele estava mal. Que o gato dele estava mal não fica muito diferente do português. Che il suo gatto stava male. Aqui vale super a pena a gente relembrar que o gato dele ou gato dela vai ser dito com o suo, da mesma forma. Para os amantes dos felinos, a palavra gato também vai ter dois T's, então já sabe, capricha nesse T aí. E repete junto comigo. Che il suo gatto stava male. Che il suo gatto stava male. E já que o gatinho estava mal, ele teve que levá-lo ao veterinário. Ela conta. E che doveva portarlo dal veterinario. O doveva é o mesmo imperfeito que a gente viu lá no início, no aveva. Percebeu o final? Doveva, aveva. Em seguida, portarlo. Que aqui a gente juntou portare com lo, para indicar o levar ele, no caso gato, né? Portare perdeu o e ganhou o lo. Portarlo. Ele o levou ao veterinário. Dal veterinário. Sobre o uso do da para indicar o local onde alguém trabalha, eu também vou deixar algo especial na descrição desse episódio, não deixem de conferir. Ma finiamo questa parte. Ripetila com'è. Dal veterinário. Portarlo dal veterinário. Che doveva portarlo dal veterinário. E a Hilda, de personalidade forte, responde, Ma e tu te la sei pure bevuta? Como se quisesse dizer, até nessa você caiu? Ela usou o verbo bersela, que é o bere de beber, ele tá ali. E o selá. Ao pé da letra, seria, né, você bebeu essa também? Você tomou essa também? Por se tratar de um verbo reflexivo, note o se em bersela. E por ser justamente reflexivo, quando a gente for fazer essas construções em passados que precisam de dois verbos, um auxiliar que vem antes e depois esse participio que vem depois, a gente vai colocar o verbo essere como o nosso auxiliar e não avere. Por isso vai ficar te sei bevuta. Olha o sei ali representando o essere conjugadinho. Pois bem. O pure aparece com o sentido de também, ou até algo menos literal, até nessa você caiu. Uma outra forma de dizer algo do tipo é tu ci sei cascata. Vamos dizer as duas para Eva? Così come ha fatto Hilda. Forza, ci siamo quasi. Tu te la sei pure bevuta. Imagina que você tá olhando pra cara da Eva, pensando naquele jeito bem teatral de dizer. Mas você caiu nessa mesmo. E vamos dizer isso em italiano, vem comigo. Tu te la sei pure bevuta. Ci sei cascata. Ci sei cascata. E siamo arrivati alla fine. Bel lavoro abbiamo fatto oggi, sì. Sono veramente fiero di te. Bem, enquanto a Hilda pensa e repensa no ocorrido, eu vou ler todo o diálogo para você. Ei, Eva, ti vedo um po' giù. Che succede? Ti ricordi che io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri? Ebbene, mi ha dato buca. Ma che sciocco! Non ti ha nemmeno telefonato. Eh sì, mi ha detto che il suo gatto stava male e che doveva portarlo dal veterinario. Ma, e tu te la sei pure bevuta? Agora ouça as meninas mais uma vez para notar o quanto a sua compreensão deu um salto.
Ehi, Eva, ti vedo un po' giù. Che succede?
Ti ricordi che io e Filippo avevamo deciso di uscire ieri? Ebbene, mi ha dato buca.
Ma che sciocco! Non ti ha nemmeno telefonato?
Eh sì. Mi ha detto che il suo gatto stava male e che doveva portarlo dal veterinario.
Ma, e tu te la sei pure bevuta?
Mas e aí, você teria caído nessa também? Te la saresti pure bevuta? Lembrando para vocês que tem conteúdo mega especial para complementar os seus estudos em fluencytv.com. Grazie per la vostra compagnia, cari miei! Ci incontreremo di nuovo prestissimo per una nuova puntata. Bacione!